Amigos e amigas que nos acompanham, hoje queremos conversar sobre um assunto bastante importante: os santos da Igreja, a intercessão dos santos. Podemos pedir a intercessão dos santos? Como é que os santos ficam sabendo dos nossos pedidos? O que a Igreja diz sobre tudo isso, né? Vamos conversar sobre isso, mas antes vamos pedir a graça e a bênção de Deus para podermos ter aqui uma conversa bastante profunda. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, quero dar as boas-vindas a vocês que já estão entrando aí em contato conosco: Lidmila, Kátia, Núbia, todas as pessoas que têm nos acompanhado. Eu tenho procurado, nessas nossas conversas, explorar alguns assuntos assim, com uma certa profundidade, trazendo aquilo que a Igreja, né, quer que a gente conheça. Porque hoje nós somos assim, meio que bombardeados por muitas perguntas, né? Então, é preciso que a gente esteja preparado para respondê-lo, né? Gosto de lembrar aquela frase de São Pedro, na primeira carta de São Pedro, capítulo 3, no versículo 15. São Pedro diz: "Estai preparados para dizer aos outros qual é a razão da vossa fé, a razão da vossa esperança." Ok? Muito bem, queremos conversar hoje sobre a intercessão dos santos, o culto aos santos, as imagens dos santos, por que tudo isso, né? Muitas vezes nós somos acusados, nós católicos, de sermos idólatras, né? Ah, vocês praticam idolatria, ficam aí se ajoelhando diante de imagem, prestando culto aos santos, né? O santo não tem ninguém no céu, tá todo mundo que já morreu está dormindo. Bem, não é isso que a Igreja nos ensina, né? Então, a Igreja coloca para nós exatamente isso, que Deus, né, não proíbe fazer imagem de santos. E Deus não proíbe o culto demais. Quando a gente vê lá, por exemplo, no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 4, que diz: "Não farás para ti imagem de ídolos." Vejam bem, olha o que diz a Bíblia: imagem de ídolos. Ídolo, meus irmãos, é um Deus falso. A Igreja não faz imagem de ídolo. A Igreja faz imagens de santos. Não são deuses. Preciso notar bem isso. O que Deus não quer que se faça é imagem de ídolo, ou seja, um Deus falso. A única imagem de Deus que nós fazemos é do Deus verdadeiro, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E por que que a Igreja começou a fazer a imagem de Cristo? Porque Cristo é o Verbo que não tinha uma imagem, mas que assumiu uma imagem humana. Então, o grande santo da Igreja, São João Damasceno, doutor da Igreja, lá do século 8, ele disse: "Agora eu posso representar a imagem de Cristo, a imagem do Verbo, porque o Verbo assumiu um corpo humano, um rosto humano, né? Se houvesse fotografia na época do Cristo, nós poderíamos ver a imagem de Cristo, né?" Muito bem, então é possível representar essa imagem. Bem, uma coisa que eu gostaria já de começo colocar é o seguinte: o ídolo é um Deus falso. Aqueles que acreditavam no ídolo, ele acreditava que o ídolo, na própria imagem do ídolo, estivesse o poder do Deus. Ok? Eles não representavam o ídolo através de uma imagem. Não, o ídolo era a própria imagem. Para nós, não. Para nós, a imagem de um santo, ele não é o santo. Ele é a imagem do santo. Ele apenas representa alguém que está no céu e que nos faz lembrar. A Igreja coloca o seguinte: por que nós podemos prestar culto aos santos, né? Por que nós podemos pedir a sua intercessão? Três razões importantes de você guardar. Primeiro, ele é santo por graça de Deus. Ok? Então, quando nós prestamos culto ao santo, nós estamos prestando um culto a Deus. Por quê? Porque ele é santo por obra e graça de Deus. Vamos fazer uma comparação. Quando você olha, por exemplo, um quadro bonito de um pintor, uma imagem belíssima, por exemplo, do Michelangelo, né? Aquela Pietà, por exemplo, ou Moisés, ou Davi, maravilhosos que Michelangelo fez, né? Na pedra, e você, né, acha linda aquela imagem, você, né, admira aquela imagem, quem é que você está louvando? É a imagem? Não, é o autor da imagem. Ok? Mesma coisa a veneração dos santos. Nós estamos prestando um culto a Deus, que é, que por sua graça, aquela pessoa chegou à santidade. Fazendo o que Deus quis, obedecendo à vontade de Deus. Né? E segunda coisa, a imagem do santo, ele representa para nós o quê? Apenas isso. Lembra que aquela pessoa está no céu e que intercede por nós sem cessar. Na liturgia da missa, numa das orações eucarísticas, né, a igreja diz, né, os santos intercedem por nós sem cessar. Olha que coisa bonita, né? Eu me lembro que Santa Teresinha do Menino Jesus, ela disse assim, eu vou passar o meu céu na terra. Ou seja, eu vou passar o céu fazendo bem àqueles que estão na terra, intercedendo por aqueles que estão na terra. Quando morreu São Domingos de Gusmão, que fundou a congregação dos dominicanos, né? São Domingos, na hora da morte, ele disse para os seus frades, né, seus irmãos, não chorem, não, porque eu, no céu, eu vou ser mais importante para vocês do que eu sou aqui agora. Eu vou poder interceder muito por vocês. Veja, São Domingos foi extraordinário. Foi um dos santos mais maravilhosos do século XII. Ele, né, com São Francisco, com Santo Antônio, com aqueles grandes São Bernardo. No entanto, ele diz, eu, depois da minha morte, eu vou ser mais importante do que, né, eu fui até agora para vocês. Então, é isso que a igreja nos ensina. A imagem, primeiro, lembra que aquela pessoa é santa por obra de Deus. Segundo, intercede por nós no céu sem cessar. Então, essas coisas é que dão significado à imagem, né? Mas alguns dizem assim, irmão, mas vocês se ajoelham diante da imagem para adorar? Adoro. Não. Ajoelhar diante de uma imagem não quer dizer que você está adorando. É preciso entender que adoração é diferente de veneração. Inclusive, da própria raiz da palavra, né, que vem do grego, latria, idolia, né, adoração vem de latria, adoração. Daí vem idolatria, ou seja, adoração de um ídolo. Então, adorar vem de latria. Venerar vem de dulia. É outra expressão. Claro que no dicionário de português, se você for procurar o que é adoração, o dicionário mistura com veneração. Por quê? Porque não é um dicionário técnico. Mas se você for buscar um dicionário de teologia, você vai ver a diferença. Ok? Tanto assim, por exemplo, a igreja presta a São José um culto de protodulia, ou seja, primeira veneração, porque é pai de Jesus. Né? A Virgem Maria, a igreja presta um culto que ela chama de hiperdulia, ou seja, superveneração. Por quê? Porque é mãe de Deus, a maior veneração. Abaixo vem a dulia, que é o culto prestado aos santos. Ok? Então, a igreja entende muito bem isso, né? E adorar, quando se ajoelha diante de uma imagem de um santo, você não ajoelha para adorar. Adoração é um ato de foro íntimo. Adoração quer dizer o seguinte, você prostra-se diante, né, de Deus, né, como um ser supremo, para prestar todo o seu culto, da sua inteligência, da sua vontade, da sua liberdade. Não, nós não fazemos isso diante de uma imagem. Diante de uma imagem, a gente ajuda para rezar, para prestar culto de adoração a Deus, junto com o santo que intercede por nós, pedindo a Deus a graça que eu preciso pela intercessão do santo. O santo consegue de Deus a graça, por quê? Porque ele está em comunhão com Deus, na eternidade. Ele participa da vida divina de Deus, ou seja, ele está na visão beatífica de Deus. Por que que o santo sabe o meu pedido aqui da terra? Né? Porque ele está em comunhão com Deus. É através de Deus. Deus funciona assim, vamos imaginar, como se fosse uma central de informações. Ah, mas como é que um santo consegue, por exemplo, atender a todo mundo ao mesmo tempo? Eu estou aqui no Brasil pedindo a Santo Antônio uma graça, o outro está lá na Europa pedindo uma graça a Santo Antônio, o outro está no Japão, o outro está nos Unidos, ao mesmo tempo. Como é que o santo atende todo mundo? Hã? Vou te explicar. No além, meu irmão, na eternidade, não existe mais o tempo. Não existe mais o tempo. Né? O tempo só existe para essa nossa realidade. Então, por exemplo, se eu quiser atender 5, 10 pessoas, eu vou precisar de tempo. Meia hora para um, meia hora para outro, meia hora para outro, meia hora. Mas numa realidade onde não existe mais o tempo não passa, você atende todo mundo ao mesmo tempo. Ou seja, você não precisa mais de tempo, você entende? É como se, num segundo, você já atendesse a pessoa. O que um segundo lá significa aqui para nós, o que uma hora. Não é ainda bem assim. Você não estando mais da realidade tempo, não tem mais problema de tempo. Então, você atende todo mundo ao mesmo tempo. Quer dizer, aquilo que Deus tem, por natureza, né, o poder de atender todo mundo ao mesmo tempo, né? Porque Deus é onisciente, onipotente e onipresente, os santos, por estarem em comunhão com Deus, participam desse poder. Não por natureza, mas por graça, por estarem em comunhão com Deus. Ok? Essas coisas todas, eu escrevi um livro sobre isso, A Intercessão dos Santos, Imagens e Relíquias, porque é um assunto bastante longo, né? Esta questão. Bom, a igreja sempre aprovou a questão, né, de nós podermos venerar os santos. A primeira crise que houve na igreja com relação aos santos, inclusive a imagem dos santos, foi a heresia chamada iconoclasmo, que aconteceu lá por volta do ano 700 e pouco, lá no Oriente. Lá no Oriente, em Constantinopla, né, o imperador bizantino, o imperador do Império Romano Oriental, né, que se chamava Leão III, ele assumiu a heresia do iconoclasmo. Iconoclasmo quer dizer quebra de ícones. Iconoclasmo, quebra de ícones. Então, o imperador Leão III se tornou iconoclasta e queria proibir o uso da imagem. Inclusive, ele mandou quebrar uma imagem enorme de Cristo crucificado que havia numa praça central de Constantinopla e causou uma verdadeira guerra, né? Guerra, inclusive, com muitas mortes, porque os monges se rebelaram contra isso, e ele fez guerra aos monges, muitos monges morreram. Foi uma heresia que só terminou com o Concílio de Niceia II, no ano de 787, onde o concílio realmente disse, não, isso lá vem no ano de 787, depois eu quero ler aqui o que o concílio falou, né? O concílio disse, não, as imagens são boas. As imagens devem ser colocadas nas vestes sagradas, as imagens devem colocar nas paredes, as imagens devem colocar nas alfaias sagradas, devem colocar nos paramentos, né, nas ruas e nos caminhos. Tanto a imagem, né, dos santos, das santas, de Cristo, da Virgem Maria, dos anjos. Isso faz 1.200 anos. E nunca mais a igreja reestudou essa questão de imagens dos santos. Por quê? Porque a igreja sabe que quando num concílio ecumênico o Espírito Santo ensina alguma coisa para a igreja, é uma vez só. É definitivo, a igreja não volta mais atrás num assunto que ela já definiu assim como verdade de fé. Uma verdade de fé em algum momento da história. Bom, você sabe que a igreja é muito rigorosa em canonizar um santo, ou seja, o Papa declarar que alguém é santo. Nós vimos agora aí, né, o Papa Francisco canonizar, né, os dois pastorinhos lá de Fátima, né, o Francisco e a Jacinta. Olha, quanto tempo demorou isso? Eles morreram em 1920. Nós estamos em 2017, ou seja, faz quase 100 anos que eles morreram. Por que que só agora a igreja canonizou os dois? A irmã Lúcia, que morreu em 2005, o processo dela nem de beatificação terminou ainda. 2005, já tem o quê? 12 anos. Por quê? Porque a igreja é extremamente rigorosa no processo de declarar um santo. Dizer para nós, fulano está no céu. A igreja quer ter a certeza absoluta de quando o Papa disser, fulano está no céu, ele não errar. E aí, inclusive, São Tomás de Aquino diz que é um dogma de fé, que o Papa não erra, ele é infalível nessa hora. Por quê? Porque seria muito estranho se o Papa dissesse, olha, fulano de tal é santo, eu declaro santo, e ele não estivesse no céu. Nós estivéssemos pedindo a sua intercessão. Então, São Tomás de Aquino diz o Papa nessa hora, ele não pode errar. Né? Agora, eu gostaria de lembrar o seguinte, o processo todo de beatificação, de canonização. Então, como é que começa? Começa na cidade do santo. Então, quando as pessoas acham que um determinado fulano é santo, então pede ao bispo que abra um processo. Então, se o bispo aceita abrir o processo, então aí ele é chamado de, né, bem-aventurado, né? Quer dizer, feliz, alguém que, né, cumpriu aí a vontade de Deus. Aí o segundo processo, vem o processo depois de bem-aventurado, o processo de beato, para depois chegar no processo de canonização. Né? Para que haja a beatificação, é preciso que haja um milagre comprovado. E esse milagre, veja bem, não é a igreja que atesta o milagre, não, é a medicina. Por exemplo, em Lourdes, há mais de 70 médicos especialistas em muitos tipos de doenças para atestar que determinada cura foi milagrosa. Né? E como é que a igreja declara que uma cura é milagrosa? Quando tem três condições. Primeiro, né? A cura aconteceu de uma doença que a medicina não tinha condição de curar. Pelo menos não tinha condição, nem por cirurgia, nem por tratamento clínico. Segundo, a cura acontece rapidamente, não é um processo de cura que demora aí um mês. Não, a pessoa estava com a doença incurável pela medicina da época e com a oração ela foi curada quase que instantaneamente. É uma cura abrupta. E terceira condição, a doença não voltou. Por isso que a igreja espera, depois de declarada uma cura, a igreja espera um ano, dois anos, para ver se realmente foi cura mesmo. Então, quando acontece isso e a medicina declara, olha, não tinha condição de ser curada, foi curada rapidamente e uma cura que durou. Então, a igreja garante que é um milagre. Aí, você pode haver a beatificação. Né? Então, depois da beatificação, aí a igreja tem, então, a canonização, que precisa de mais um segundo milagre. Veja, às vezes demora, meus irmãos, 50, 100, 200 anos. A igreja é muito séria na questão da canonização. Bem, a igreja já canonizou mais de 27 mil santos. Né? Antigamente, até o ano 1000, não havia um processo como hoje. Né? Mas mais ou menos a partir do ano 1000, 1100, começou a haver esse processo extremamente severo para que a igreja declare que determinada pessoa, de fato, é santo. Bom, algumas pessoas perguntam, existe na Bíblia alguma certeza de que a Bíblia fala de que algum santo intercede por nós? Sim. Né? Por exemplo, no livro dos Macabeus, segundo livro dos Macabeus, se você tiver aí com a sua Bíblia, até você quiser seguir comigo, no segundo livro dos Macabeus, há uma passagem muito interessante, segundo os Macabeus, capítulo 15, no versículo 17. Esta passagem, eu vou ler para você aqui, mostra o seguinte, a intercessão dos santos, já no Antigo Testamento, na Bíblia, ok? Muita gente diz assim, não, o que está na Bíblia? A gente sabe que a Igreja Católica não se baseia só na Bíblia. A gente acredita na intercessão dos santos e tal, porque o magistério da Igreja, a tradição da Igreja, nos ensinam isso. Inclusive, nesse livro que eu já mostrei, a intercessão dos santos, eu coloco aí, eu vou ler daqui a pouquinho, o que a tradição da Igreja fala sobre os santos. Mas aqui no segundo livro dos Macabeus, eu estou aqui com a Bíblia da edição da Ave Maria, né? Na Bíblia da edição da Ave Maria, no segundo Macabeus 15, 17, a gente encontra algo muito interessante. Né? O que, que aconteceu? Judas Macabeus era por volta do ano 150 a.C. Os gregos, né, do rei Antíoco Epífanes, pagão, invadiu a Terra Santa e ele profanou o Templo de Jerusalém. Ele instaurou no Templo de Jerusalém o famoso Deus Zeus, né? Proibiu aos judeus de viverem a fé. Então, houve aquela revolta dos macabeus. Né? Primeiro, os pais dos macabeus, Matias, e depois Judas Macabeus, seus irmãos, que se rebelaram. E foi um tempo assim, de muita luta entre o povo de Deus, judeus, e os gregos, né? Do rei Antíoco Epífanes IV. E numa dessas batalhas aconteceu algo muito interessante. Judas Macabeus, que chefiava os judeus, ele viu uma imagem muito interessante, né? Do sacerdote Onias, que já tinha morrido, lá 500, 600 anos antes de Cristo, intercedendo pelo povo, pela batalha. E viu também o profeta Jeremias intercedendo pelo povo. Olha que coisa interessante. Ambos já tinham morrido. Se você quiser, você pode ler depois, aí eu leio agora, né? Aí na Bíblia, né? Então, a partir do versículo 10, do capítulo 15, da segunda carta de Macabeus, do segundo livro de Macabeus, né? A gente vê, após ter-lhes reanimado o espírito, Judas estimulou-os ainda, apresentando aos seus olhos a perfídia dos gentios e desprezo da palavra dada. Né? Aí ele coloca, narrou-lhes ainda uma visão digna de fé, está aqui no versículo 11, narrou-lhes ainda uma visão digna de fé, uma espécie de visão que os cumulou de alegria. Eis o que tinha visto, que Judas viu. Onias, que foi sumo sacerdote, homem nobre e bom, modesto em seu aspecto, de caráter ameno, distinto em sua linguagem, exercitado desde menino, na prática de todas as virtudes, com as mãos levantadas, orava por todo o povo judeu. Olha aí, Judas viu em visão sacerdote Onias, que já tinha morrido, com as mãos levantadas, orando pelo povo de Deus. Ok? Aí você vê, versículo 13. Em seguida apareceu do mesmo modo um homem com os cabelos todos brancos, de aparência muito venerável, né? E de uma admirável e magnífica majestade. Então, tomando a palavra, disse-lhe Onias, eis o amigo de seus irmãos, aquele que reza muito pelo povo e pela cidade santa, Jeremias, o profeta de Deus. Está no versículo 14. 2 Macabeus 15, 14. E Jeremias, estendendo a mão, entregou a Judas uma espada de ouro, dizendo estas palavras ao entregá-la: toma esta santa espada que Deus te concede e com a qual esmagarás o inimigo. Está aí. Entusiasmados pelas palavras de Judas, tão nobres e tão capazes de exercitar a coragem e robustecer as almas dos jovens, decidiram os judeus, né, continuar a batalha e vencer os inimigos. Então, algumas pessoas perguntam assim, né, mas onde que eu encontro na Bíblia a base da intercessão? Está aqui. 2 Macabeus 15, versículo 11, 10 e seguintes, você vai ver. Né? E outra coisa interessante, né, que aparece também no livro dos Macabeus, né, 2 Macabeus capítulo 12, aquela oração que Judas Macabeus mandou fazer, né, por aqueles que tinham morrido na batalha. Né? Aconteceu que alguns que morreram numa batalha, Judas percebeu que morreram porque eles traziam uma espécie de um amuleto no pescoço. Né? Era assim uma meio que espécie de idolatria. Então Judas fez uma coleta, mandou para Jerusalém, pediu que fizessem orações por eles, para que os pecados deles fossem perdoados. Veja, tudo isso aí envolve a oração aí, no caso aí, a oração pelos mortos. Bem, uma outra coisa que eu gostaria de colocar, antes de responder algumas perguntas, que eu já estou com elas aqui na minha mão, é que alguns dizem assim, nossos irmãos separados, né? Não, no céu não tem ninguém. No céu só existe Deus e os anjos, né? Os mortos todos estão dormindo, aguardando ainda a ressurreição do último dia. A igreja diz que não, né? Os mortos não estão dormindo. Tanto assim que você vê a carta aos Hebreus, né? Capítulo 9, versículo 27, diz bem claro, né? Está determinado que cada um morra uma única vez e em seguida vem o juízo diante de Deus. Ora, como é que está dormindo se vai ser julgado diante de Deus? Jesus contou aquela parábola, né, daquele pobre Lázaro que pedia uma comida para aquele rico, né, e o rico que se banqueteava todo dia, aquele rico epulão, não atendeu Lázaro, né? E a gente vê aquele diálogo ali do rico com Abraão, né? Oh, não tem ninguém morto, não. São Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 5, São Paulo fala da nossa presença diante do tribunal de Cristo, depois da morte. Ninguém vai se apresentar num tribunal, né? Dormindo. Quer dizer, não tem condições, né? Eu quero lembrar também que o Papa Bento XII, lá na Idade Média, o Papa Bento XII, ele colocou uma coisa muito importante, né? Através de uma bula pontifícia, né? Benedictus Deus, o Papa colocou como dogma de fé, né? O seguinte, as almas daqueles que morrem em perfeito estado de santidade vão imediatamente para o céu e têm a visão beatífica de Deus. Para nós católicos, meus irmãos, uma proclamação dogmática de um Papa é infalível, baseado naquilo que Jesus disse, né? Que vocês ligarem na terra, eu ligo no céu. Por isso que quando o Papa liga alguma coisa aqui na terra de maneira definitiva e definitória, ou seja, definindo alguma coisa de maneira permanente, como um dogma de fé, o céu liga. Ok? Então, essa é a certeza que a gente tem, a convicção que a gente tem. E tudo isso baseado naquela promessa que Jesus fez também aos apóstolos na Santa Ceia. Está lá em João 16, 12, 13. Né? Jesus disse para os apóstolos, né? Eu ainda tenho muitas coisas para dizer a vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Mas quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, ensinar-vos-á toda a verdade. João 16, 13. Olha, meus irmãos, se na Santa Ceia, na despedida, Jesus faz essa promessa, o Espírito Santo vai guiar a igreja, o Espírito da Verdade vai guiar a igreja não pode errar o caminho da salvação. O Papa não pode errar naquilo que é, vamos dizer assim, essencial, fundamental para a nossa fé. Bem, a outra citação que eu gostaria de colocar ainda é aquela que está lá, né, no Apocalipse de São João, quando São João vê aquela multidão de santos vivos, né? Ele vê lá, né? Vamos pegar aqui o Apocalipse, capítulo 7 do Apocalipse, aquela visão maravilhosa que São João viu na revelação do Apocalipse, né? Onde ele viu aquela multidão de santos, né? Multidão daqueles que estavam salvos, né? O texto diz assim, né? Apocalipse 7, versículo 9. Depois disso, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda nação, tribo, povo e língua, conservavam-se em pé diante do trono e diante do Cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão. Né? Os santos, vestes brancas e palmas na mão. E bradavam em alta voz, a salvação é obra de nosso Deus, que está assentado no trono e o Cordeiro. Daí, né? E aí a gente vê, a Bíblia aqui traz uma explicação, dizendo o seguinte, palmas é exatamente o símbolo da vitória, né? Não é o símbolo do martírio, é o símbolo da vitória. Então, tanto a Sagrada Escritura, quanto a Sagrada Tradição, quanto o Sagrado Magistério, confirmam a existência dos santos, confirmam a intercessão deles, ok? Nesta realidade. Bem, deixa eu ver aqui algumas perguntas que já me chegaram aqui, e depois eu vou continuar ainda com mais algumas informações, ok? A Marciana Duque pergunta o seguinte, o que devemos fazer com uma imagem que quebrou? o Marciano, a igreja respeita muito a bênção que é dada a uma imagem, a bênção que é dada à água, tanto assim que o demônio foge da água benta. Você sabe disso, né? Sabe, nós precisamos ter água benta em casa, né? Eu tenho aqui, aqui no meu oratório, né, um recipiente, né, com água benta. Todo dia ali toco o dedo ali, né, de manhã, e já peço a Deus que aquela água benta, né, água benta, né, purifique minha mente, meus lábios, né? Um santo da igreja gostava de ungir os ouvidos, ungir os olhos, ungir a boca, ungir o nariz e as mãos. Por quê? Porque são os cinco sentidos, por onde entra tudo que vai para a nossa alma. Os sentidos são as janelas da alma. Nada entra no nosso consciente ou no nosso inconsciente sem que seja através dos instintos. Então, ele ungia com água benta, né? Então, a bênção do sacerdote, do diácono, aquele que é ordenado, traz um poder de Deus. Então, uma imagem que foi benta, ela não, que quebrou, você não deve jogar no lixo. Então, é preciso que você dê um destino a ela, de modo que não haja profanação, ok? Não haja, assim, um desrespeito, né? Então, você pode, por exemplo, uma imagem que quebrou, você não tem mais condição de restaurar, então você pode, por exemplo, colocar essa imagem num lugar que não haja profanação. Pode enterrar, por exemplo, né? Envolva aí num saco, tal, e enterre. Antigamente as pessoas jogavam no rio, né? Por isso que encontraram Nossa Senhora Aparecida aqui no rio. Alguém jogou essa imagem de Nossa Senhora Imaculada Conceição no rio. Depois os pescadores milagrosamente encontraram. Mas a igreja recomenda que não se faça isso, não, porque não se pode, inclusive pelas leis, jogar nada nos rios, ok? Então, dê um destino à imagem, ou se você quiser guardar num lugar que, né, não tem acesso a ninguém para profanar, também pode fazer. Se for uma imagem, por exemplo, de pano ou de papel, pode queimar, né? Melhor destruir, ao invés de deixar de ser profanada, tá? Ruth Silva, como podemos viver na santidade, ser santos nos nossos dias? Ô, Ruth, essa é uma pergunta muito boa. O Papa João Paulo II dizia assim, né, que a igreja existe para nos levar à santidade. A igreja existe para nos levar à santidade. O que significa? Que a igreja é um caminho de santidade. Eu escrevi um livro que eu chamei de Sede Santos, né? É esse livro aqui, Sede Santos. Na verdade, é o começo da citação de São Pedro, onde São Pedro diz, lá na primeira carta dele, né, capítulo 1, versículo 18, São Pedro diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Essa frase Deus disse a Moisés, está lá no livro do Levítico 11. Sede santos, porque eu sou santo. Realmente a igreja quer que nós sejamos santos. Agora, a igreja exatamente nos guia para a santidade. Então, a gente tem que aproveitar tudo aquilo que a igreja nos dá para chegar à santidade. Então, a igreja nos dá, em primeiro lugar, os sacramentos. O batismo é o primeiro ponto de santificação, né? Anula o pecado original. Se a gente peca de novo, então tem a confissão. A Eucaristia, que é remédio e sustento para a nossa vida, para a gente não pecar, ter força para viver os mandamentos da lei de Deus e os mandamentos da igreja. A liturgia sagrada, a liturgia das horas, as orações, né? A meditação da palavra de Deus, os bons livros de meditação, tudo isso vai moldando em nós a santidade. Sabe, a santidade, meus irmãos, para a maioria de nós, não é algo que acontece em 24 horas, não. A maioria de nós, a santidade é algo que a gente tem que ir buscando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, né? A gente vai se enxergando, vai enxergando seus erros. Então, é preciso ter paciência, é preciso ter perseverança, é preciso nunca desistir. Se caiu, pecou, feio, levante. Levante e continua a caminhada, né? Nós temos que ter uma meta. Santo Agostinho dizia assim: muitos chegaram à santidade, eu também hei de chegar. Se tantos chegaram lá, já são só de canonizados, sem contar aqueles que não foram oficialmente canonizados, já são mais de 27 mil. Se eles chegaram, Santo Agostinho dizia, nós podemos chegar também. Então, a gente tem que ter perseverança, né? Continuar caminhando dia a dia, imitar os santos. Uma coisa muito boa para a nossa santificação é ler a vida dos santos. Ok? Eu quero começar uma coleção de livrinhos sobre a vida dos santos. Porque os santos são maravilhosos. Eles chegaram ao céu, eles chegaram à santificação. Então, eles nos ensinam o caminho. E em todos eles, meus irmãos, o que, que nós vamos encontrar? As mesmas coisas. É a devoção à Virgem Maria, é a reza do Rosário, é a Eucaristia, é a Palavra de Deus, é a caridade, é o zelo apostólico, trabalhar pela salvação dos outros. Né? Ou seja, viver para Deus, com Deus, em Deus. Como dizia São Bento, Deus em primeiro lugar. Né? Para o santo, Deus está em primeiro. É o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Muito bem. Irving Siqueira pergunta, por que a irmã Lúcia ainda não foi canonizada? Está aí, Irving. Ela não foi nem beatificada ainda. Eu não sei se já houve algum milagre devido à irmã Lúcia. Não tenho certeza. Mas ela não foi ainda beatificada. Mas certamente vai haver esse milagre. Porque a irmã Lúcia foi realmente... Né? Foi realmente santa. Ela morreu com 90 e tantos anos, né? Enclausurada, né? Lá no Carmelo de Coimbra. Então, a gente percebe que ali há sinais fortes. Agora, é o que eu digo a vocês. A igreja é extremamente rigorosa. Né? A igreja, ela sabe que ela não pode errar. Né? Inclusive, nós devemos rezar. Né? E eu penso que agora, com a canonização dos pastorinhos, eu tenho a impressão que os próprios pastorinhos, como declarados santos, não, certamente vão interceder também pela beatificação e canonização da irmã Lúcia. Érica Torres, como saber se os santos ouvem nossa oração e intercedem por nós? Érica, acreditar na igreja. É a igreja que diz isso para nós, que os santos ouvem as nossas preces, porque estão em comunhão com Deus, através de Deus, e intercedem por nós. Como ter certeza disso? Bom, eu vou fazer o seguinte, Érica, eu vou ler para você aqui uma coisa muito interessante. Né? Eu vou pegar aqui um livro meu que eu escrevi sobre a tradição da igreja. Onde é que está aqui? Está aqui na minha mão. Esse livro aqui, né? A Sagrada Tradição. São três livros que eu escrevi quando eu comecei o programa Escola da Fé pela Canção Nova, né? Há uns 20 anos atrás, escrevi três livros que são básicos para a pessoa entender o que é a fé católica. É a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. Aqui neste volume, que é o volume 1, a Sagrada Tradição, eu coloco aqui o que, por exemplo, que os santos disseram sobre as imagens e aquilo também que os santos disseram sobre os santos. Eu queria lembrar uma coisa muito interessante. Os santos pediam a intercessão dos santos. Interessante isso, né? Santa Teresa d'Ávila era devotíssima de São José. Ela não fazia nada sobre São José. Tanto é que os quase 20 carmelos que Santa Teresa d'Ávila reformou e criou, ela colocou em todos o nome de São José. Ela dizia, São José nunca deixou de me atender. Né? E os santos, por exemplo, Santa Joana d'Arc, era devotíssima de Santo Agostinho, de Santa Catarina de Alexandria. E os santos eram devotos dos santos. Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, recomendava tremendamente, recomendem-se aos santos. Ou seja, os próprios santos ensinam a rezar pelos santos. Mas eu queria colocar aqui, né, palavras de santos sobre os próprios santos. Né? Então, nesse livro que eu mostrei, eu tenho aqui na página 137 dele algumas citações muito interessantes que eu quero ler. Está aqui. Né? Sobre a intercessão dos santos. Tá? Essa página aqui, a página 137 desse livro, A Sagrada Tradição. Por exemplo, São Jerônimo, que viveu de 340 até 420, foi contemporâneo de Santo Agostinho, doutor da igreja, aquele que traduziu a Bíblia, né, do hebraico e do grego para o latim, a chamada Vulgata. Olha o que São Jerônimo diz, preste bem atenção. Se os apóstolos e mártires, enquanto estavam em sua carne mortal, e ainda necessitados de cuidar de si, ainda podiam orar pelos outros. Muito mais agora que já receberam a coroa de suas vitórias e triunfos. Olha o que, São João está dizendo. Se os santos, apóstolos e mártires, aqui, nesta vida, já rezavam pelos outros, agora imagino agora que eles estão na glória de Deus. Ele continua. Moisés, um só homem, alcançou de Deus o perdão para 600 mil homens armados. E Santo Estevão, para seus perseguidores. Serão menos poderosos agora que reinam com Cristo? São Paulo diz que, com suas orações, salvou a vida de 276 homens que seguiam com ele no navio. Foi aquele naufrágio que São Paulo sofreu naquela ilha de Malta, lá do Mediterrâneo, quando ele ia indo para Roma preso. E depois de sua morte, São Paulo cessará sua boca e não pronunciará uma só palavra em favor daqueles que no mundo, por seu intermédio, creram no Evangelho? Então veja a palavra de São Jerônimo. E São Jerônimo é lá do século IV. Essa palavra tem 1.600 anos. Santo Hilário de Poitiers, francês, que nasceu em 310 e morreu em 367, bispo e doutor da igreja, eu estou citando doutor da igreja. Doutor da igreja são aqueles 36 gigantes que receberam um título de algum papa de doutor da igreja, por saberem profundamente, serem conhecedores profundamente da fé católica. Santo Hilário de Poitiers diz assim: aos que fizeram tudo o que tiveram ao seu alcance para permanecer fiéis, não lhes faltará nem a guarda dos anjos, nem a proteção dos santos. Então você percebe aí, meus irmãos, que essa crença na intercessão dos santos vem de lá dos apóstolos, lá dos mártires. Ora, por que que nas catacumbas, veja bem, os mártires celebravam a missa em cima do túmulo dos mártires e sobre as relíquias deles, né? Durante muito tempo, meus irmãos, né? A igreja obrigava que no altar tivesse a chamada pedra ara com as relíquias de santos. Ok? Isso desde as catacumbas do primeiro século. Os cristãos já rezavam em cima, né? Por exemplo, quando São Policarpo de Esmirna, no ano 156, ele foi morto e queimado vivo no anfiteatro de Cartago, na perseguição dos romanos. Os cristãos pegaram as cinzas dele e levaram, depositaram ali num túmulo, e sobre esse túmulo celebravam as missas. Aí você vê o que, de onde é que vem a questão da relíquia, né? Quando João Batista foi decapitado, os irmãos foram lá, pegaram o corpo de João Batista e, né, o sepultaram, né? Ou seja, o corpo do santo sempre foi visto pela igreja com sinais de santificação para muitos. Muito bem, ainda tem aqui uma palavra interessante de São Cirilo de Jerusalém, outro santo doutor da igreja. Veja, nasceu em 315, morreu em 386. Olha o que diz São Cirilo de Jerusalém. Comemoramos os que adormeceram no Senhor antes de nós, patriarcas, profetas, apóstolos e mártires, para que Deus, por sua intercessão e orações, se digne receber as nossas. Por que, meus irmãos, que eu estou citando esses homens lá dos anos 300? Porque eles estão pertinho dos apóstolos, ou seja, eles receberam a sucessão apostólica. Por exemplo, Santo Irineu de Leão foi discípulo de São Policarpo de Esmirna, que foi discípulo de São João Evangelista. Então, isso é a tradição apostólica. Veio dos apóstolos esse conhecimento, que não está escrito na Bíblia. A tradição, a igreja chama de a Bíblia que não foi escrita, né? O credo não está na Bíblia, vem da tradição. Não está na Bíblia que os sacramentos são sete? Vem da onde? Vem da tradição. E o Concílio de Trento, aquele concílio que aconteceu depois da reforma de Lutero, da reforma protestante, Concílio de Trento, que foi de 1545 até 1563, foi o mais longo concílio da história da igreja, que teve que praticamente dar uma examinada em toda a doutrina católica, porque Lutero questionou 95 pontos da doutrina católica, né? O Concílio de Trento disse assim, né? Os santos que reinam agora com Cristo, oram a Deus pelos homens, oram a Deus pelos homens. É bom e proveitoso invocá-los suplicantemente e recorrer às suas orações e intercessões para que vos obtenham benefícios de Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí é que está. Muito importante essa colocação aqui, que vos obtenham benefícios de Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo, o único Redentor e Salvador nosso. Ou seja, tudo aquilo que os santos conseguem de Deus é através de Jesus Cristo. E por que que os santos concedem para nós graças? Por quê? Pelos seus méritos e preces. É o que a Igreja ensina. Como eles viveram aqui na Terra, fazendo a vontade de Deus, uma vida de oração, uma vida de penitências, uma vida de acordo com a vontade de Deus, eles conquistaram méritos diante de Deus. Então, por esses méritos é que eles conseguem para nós as graças, através de Jesus Cristo. Veja, não é uma mediação paralela. Eu gosto muito de repetir isto. Quando Jesus diz lá, né, na Santa Ceia, né, no Evangelho de São João, capítulo 14, né, eu, Tomé perguntou, Senhor, né, mostra-nos o caminho. E Jesus disse, né, Tomé, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É isso mesmo. Nada chega a Deus que não seja através de Jesus Cristo. Então, isso é muito importante de entender. Toda mediação dos anjos, mediação dos santos, mediação da Virgem Maria, é através de Jesus Cristo. Nada fora de Jesus Cristo. Não há nenhuma eficácia mediadora, que não seja através de Jesus Cristo. Você compreendeu? Então, aí, a pessoa que pergunta isso, né? Eu quero explicar. Muito bem, mais uma pergunta aqui. Temos aqui Ednei Araújo. Gostaria que o senhor falasse sobre a questão de adorações de relíquias que para nós brasileiros soam um pouco estranho, como no caso do prepúcio divino. Bom, Ednei, a Igreja confirma a realidade das relíquias, né? E nós temos relíquias aí de vários graus, né? Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, aquela relíquia primeiro que é só uma relíquia que foi tocada, por exemplo, no manto de um santo, ou tocada, nos ossos dele. Temos a segunda relíquia, que pode ser uma veste que o santo usou, cortada em pedacinhos, né? E temos a relíquia de primeiro grau, que é uma parte do próprio corpo, né? do santo. Por exemplo, Santo Antônio de Pádua está lá, a faringe dele inteira, né? Santa Teresa d'Ávila, eu vi lá o coração dela, está no relicário, um braço de Santa Teresa. Agora, infelizmente, sempre há falsificações, né? Então, o que a Igreja pede é que as relíquias sejam, primeiro, reconhecidas verdadeiramente como relíquias e tenham aprovação eclesiástica, ou seja, a relíquia tem que ter uma aprovação do bispo, do papa, conforme onde estiver o santo. Entende? Houve, na Idade Média, um verdadeiro comércio de relíquias, né? Quando morria um santo, meu Deus, disputavam o corpo do santo, disputavam as relíquias, porque as peregrinações na Idade Média eram um dos pontos fortes do cristianismo, né? Mas a Igreja tomou muitas providências para que essas coisas não aconteçam. Se acontece, é porque escapa, às vezes, do controle da Igreja, né? Mas a Igreja não quer que haja, assim, uma veneração, não é adoração, uma veneração das relíquias de qualquer jeito. Por que as relíquias são importantes? Nesse mesmo livro que eu escrevi, Intercessão dos Santos, eu coloco aí um estudo também sobre as relíquias. As relíquias são verdadeiras? São. Por exemplo, vou dar um exemplo. Começaram quando? Começaram lá com os apóstolos. Ora, lá nos Atos dos Apóstolos está escrito que as pessoas pegavam o lenço que tocava em São Paulo e levava para tocar os doentes, e os doentes eram curados. As pessoas queriam que pelo menos a sombra de São Pedro passasse pelos doentes e curava os doentes. Né? Cristo, por exemplo, é interessante, às vezes o Cristo fazia um milagre, né? Tem interessante aquele cego, aquele surdo, que Jesus, né, cuspiu na mão, passou no olho da pessoa, no ouvido, e disse, Efatá, abre-te. E o ouvido do surdo abriu. É como uma relíquia. Então, a igreja, a sabedoria da igreja ao longo do tempo foi entendendo isto, né? Que aquele que é santo, que morreu na santidade, e agora está no céu, o seu corpo, a sua relíquia, tem poder santificador. Né? Deus pode fazer milagres através do sinal da relíquia. Entende? Então, isso é muito sério, e a igreja nunca revogou esse ensinamento. Agora, claro, com toda a segurança. Wanderlei Lima, como os santos nos ouvem? São onipresentes, onipotentes e oniscientes? Não. O Wanderlei, o santo não é nem onipotente, nem onipresente, nem onisciente. Mas acontece que o santo, ele está na comunhão de Deus. Então, pelo poder de Deus, é que ele recebe as informações e intercede. Ok? É isso que a igreja nos ensina. Ele não tem nenhum poder dele. É por graça, não por natureza. Deus é onipotente, onisciente, por natureza, porque é Deus. Os santos não. É por participação. Né? Entende? Da comunhão, da visão beatífica de Deus. João Batista, os protestantes dizem que Santo Agostinho escreveu um livro em que ele diz que não acreditava na profissão de Pedro e que o Papa não é Pedro. Eu gostaria de saber que livro é esse. Eu nunca vi esse livro. Eu tenho aqui, né, as obras de Santo Agostinho publicadas aí pela editora Paulo, na Patrística. Eu queria saber qual é o livro, qual é a página, qual é a editora e qual é o ano que publicou, que eu vou procurar saber disso. Pedro era devotíssimo do Papa, tanto assim, vou dar um exemplo aqui, eu podia ficar conversando isso aqui muito tempo. Quando, né, houve uma heresia chamada donatismo no tempo de Santo Agostinho, Donato era um herege que era extremamente severo, ele não queria que o Papa autorizasse o perdão para aquelas pessoas que tivessem apostatado da fé de medo do martírio. Né? E Agostinho, que estava no norte da África, achava que devia dar o perdão, sim, e o Papa deu o perdão. Né? Então, quando o Papa definiu essa questão, Santo Agostinho disse, Roma locuta causa finita. Ou seja, o Papa falou, encerrou a questão. Há muitas passagens de Santo Agostinho aprovando tranquilamente o primado de Pedro. Quer dizer, vejam como as pessoas levantam as coisas. Agora, é interessante que a pessoa levanta isso, mas não diz onde é que está a fonte, onde é que ela tirou isso. Então, meus irmãos, a igreja nos ensina uma coisa assim. O que é afirmado gratuitamente, sem citar a fonte, você nega também gratuitamente. Agora, se a pessoa vem, traz uma fonte, aí é diferente. Aí você vai estudar a questão com calma. Bom, eu tenho aqui uma outra coisa que eu gostaria de mostrar. Eu escrevi um livro que eu chamei de A Reforma Protestante. Por quê? Porque nós estamos aí, nesse ano, completando 500 anos da Reforma Protestante. Você sabe que a Reforma Protestante foi em 1517. E muita gente me pergunta, mas o que foi essa Reforma Protestante? Por que Lutero conseguiu fazer todo aquele barulho que fez? A igreja perdeu um terço dos seus filhos na Reforma Protestante. Por que os príncipes alemães apoiaram Lutero e a Alemanha se tornou praticamente alemã, protestante? Por que Lutero escreveu 95 teses contra a igreja? É verdade que a igreja havia muitos erros nos filhos da igreja? Então, eu sou professor de história da igreja, então escrevi esse livro para entender a Reforma Protestante. Né? E aqui, eu queria colocar o seguinte, né? A Reforma Protestante negou, desprezou a intercessão dos santos, uma realidade que desde os primeiros séculos a igreja sempre acreditou. Né? E as pessoas que morreram perfeitamente santas imediatamente vão para o céu, conforme eu disse que foi proclamado pelo Papa Bento XII. E o Catecismo da Igreja, no parágrafo 956, ele diz o seguinte, eu queria colocar isso daqui, porque é tudo que a igreja aprendeu nesses 2000 anos. Catecismo da Igreja, no parágrafo 956, Pelo fato de os habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade toda a igreja. Olha, eles consolidam a santidade da igreja. Eles não deixam de interceder por nós junto ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. Por conseguinte, pela fraterna solicitude deles, a nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. Meus irmãos, pela intercessão deles, a nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. Também está citado naquele documento do Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, número 49. E eu já li para vocês também o que o Concílio de Trento colocou sobre isso. Ok? Então, a documentação da igreja é farta sobre este assunto. Tem mais pergunta aqui? Deixa eu responder. A Alessandra Ora pergunta assim: os nossos santos eram sacerdotes, missionários, castos ou também tinham família? Alessandra, eu publiquei um livro, né, de 12 casais santos. Muito interessante. Casais. Onde os dois foram canonizados. A igreja, por exemplo, o último casal que o Papa canonizou foram os pais de Santa Teresinha. Um casal. Não eram missionários, não eram padres, não eram freiras, era um casal. Tinha uns 4, 5 filhos. Esse livro aqui, ó, Matrimônio Santos. Você está vendo aí a foto dos pais de Santa Teresinha. Né? Aqui nesse livro, eu narro, eu não, esse livro aqui foi escrito por um padre, padre Thomas Kevin, né? Que é um padre dominicano. Ele conta aqui a vida de 12 casais que foram santos. Né? E ele coloca assim como modelo de santidade. Por exemplo, eu vou dizer aqui rapidamente para você: Santo Aurélio e Natália, depois Santa Margarida, né, e Malcolm Camores, São Luís, que foi rei da França, né, e Margarina de Provença, Santa Francisca Romana e São Lourenço Ponziano, São Tomás More, né, lá do tempo do Henrique VIII, e Diana Ecot. Depois da Beata Ana Maria Taigi e Domênico Taigi. Venerável Luiz Martin e Venerável Célia Guerin, que agora já foram canonizados. Enfim, não são só apenas missionários. É claro que a maioria dos santos canonizados foram padres, foram missionários. Foram... Por quê? Porque viveram mais intensamente só para Deus. Então, chegaram a isso. Mas o Papa João Paulo II dizia isso, que ele queria muito canonizar casais, para mostrar aos casais que o casamento é um caminho de santidade. Ok? E é mesmo, sabe? Não é fácil a luta de um casal, não. Né? Um fazer o outro crescer, um tolerar os erros do outro, educar os filhos, manter a família, enfrentar as doenças, enfrentar tudo. Né? É muito bonito isso. Ok? Muito bem. Isso quer dizer que qualquer um de nós, todos nós, somos chamados à santidade. Ninguém de nós... Olha, o Concílio Vaticano II diz que todo cristão é obrigado a buscar a santificação. Porque uma coisa interessante, né, que a Carta aos Hebreus diz, Hebreus 12, 14, eu lembro direitinho desse versículo, Hebreus 12, 14, ninguém pode ver o Senhor sem chegar à santidade. Ver o Senhor, quer dizer, visão beatífica de Deus, ir para o céu. Sem ser santo. Por isso que existe o purgatório. Por que existe o purgatório? Quem é de nós que vai morrer perfeitamente santo? O Catecismo da Igreja, no parágrafo 1030, ele diz assim, né, que aqueles que morrem na amizade de Deus, mas não estão perfeitamente santos, passam, a alma passa por um estado de purificação. Veja, não é um lugar... Não é um lugar porque a gente fala o purgatório como se fosse um lugar. Não. A alma não ocupa espaço. A alma não... É difícil falar em lugar para o espírito. A alma é espírito, né? Espiritual. Então, o catecismo diz, passam por uma purificação para chegar à santidade perfeita e poder entrar na comunhão com Deus. Porque ninguém pode entrar na comunhão com Deus sem ser santo. Porque Deus é três vezes santo, como dizia, né, Paulo VI, né? É Jeremias que os anjos cantavam santo, 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 né? É porque o hebraico ele não tem superlativo, né? O hebraico ele não sabe dizer assim, santíssimo. Então ele fala santo, 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 né? É, o mais belo dos belos, ele quer dizer belíssimo, né? Então, Deus é santíssimo. É, Luciara Guedes, o senhor pode falar um pouco sobre Joana d'Arc? Ô, Lucimar, eu escrevi um livrinho sobre Joana d'Arc, porque, e também no meu livro de História da Igreja, no segundo volume, que é da Idade Média, eu coloco toda a história de Joana d'Arc. É um caso extraordinário. Sabe, se eu vou contar toda a história aqui agora, não daria muito tempo. Eu posso fazer um outro programa sobre Joana d'Arc. Vou colocar rapidamente o seguinte, é esse livrinho aqui, ó. Você sabe, né, o que foi o caso Joana d'Arc? Esse livrinho aqui é uma coleção de livrinhos, coleção Formação Católica, que eu estou escrevendo. Por quê? Porque são muitas perguntas que eu recebo. Então, vou mostrar aqui rapidamente algum deles. Por exemplo, como entender o Apocalipse, né? As pessoas perguntam muito. O caso de Joana d'Arc, você sabe o que foram as cruzadas? Depois, sabe o que foi o caso Galileu Galilei? Como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento? Aquela questão do dilúvio, as pragas do Egito, né? Enfim, aquelas coisas todas. Quem é Deus? Esse livrinho aqui eu escrevi Quem é Deus porque foi feita uma pesquisa na internet que as pessoas podiam fazer qualquer pergunta, no mundo inteiro. Qual foi a pergunta que ganhou em primeiro lugar? Você repetiu mais vezes. Quem é Deus? Ou seja, o povo acredita em Deus, mas não sabe quem é Deus. Então, eu escrevi um livro, Quem é Deus? Ok? Você sabe o que é a ideologia de gênero? Essa coisa terrível, que nós já fizemos aqui uma matéria sobre isso. Né? Você conhece o poder do sangue de Cristo? Enfim, esta coleçãozinha aqui é uma coleção, e eu estou escrevendo mais coisas. Agora eu vou lançar um sobre pornografia, o perigo da pornografia, entende? Então, é uma coleção de formação católica que eu devo chegar aí, se Deus quiser, se Deus me dê, Deus me der forças e luzes, quero ver se eu escrevo aí uns 50, 100 livrinhos desses, explicando cada um desses pontos, como eu estou escrevendo aqui agora, Intercessão do Santo, para que a gente, né, tenha um conhecimento bem claro daquilo que a Igreja nos ensina. Bom, aqui eu tenho a pergunta da Priscila Passo: o que a Igreja diz sobre o dom dos sonhos? Podemos sonhar com acontecimentos futuros? Ô Priscila, podemos, mas muito cuidado. A Igreja pede o seguinte, cuidado, não pense que qualquer sonho significa alguma coisa. Não, a gente sabe que o sonho, habitualmente, é algo normal. Normal em que sentido? É algo que entrou no seu consciente, ou no seu inconsciente, pelos olhos, pelos ouvidos, pela boca, pelas mãos, a janela da alma que eu falei, e ficou lá no inconsciente. Só que no inconsciente, você imagina o tanto de coisa que está no inconsciente. Tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você cheira, tudo que você come, fica o sinal guardado na mente, no inconsciente. Quando a gente dorme, né, o consciente desliga e liga o inconsciente. Aí segure esta fera, né? As cobras e lagartos botam a cabeça de fora. Por isso que o sonho é a coisa, às vezes, mais louca do mundo. Normalmente, o sonho revela também alguma coisa que o consciente jogou nele. Por isso que os psicólogos usam muito o sonho. Pede, às vezes, uma terapia que o paciente acordou, lembrou de um sonho, escreva o sonho. Porque a psicologia, muitas vezes, interpreta o sonho, vai vendo ali sinais de coisas que estão gravadas lá no inconsciente. Agora, Deus pode usar também o sonho, né? São José foi guiado por sonhos, né, para levar o menino para o Egito, para voltar do Egito, fugindo de Herodes, para aceitar, né, Maria como sua esposa. Dom Bosco teve mais de 50 sonhos proféticos que se cumpriram. Então, Deus pode sim. Agora, é difícil, muito difícil, a gente saber se é realmente alguma coisa de Deus ou não. Aí, muitas vezes, é preciso até esperar que os acontecimentos, né, se efetivem para a gente ter certeza se o sonho era realmente verdadeiro ou não. Né? aí é preciso realmente ter muito discernimento. Vânia Vera, quem está excomungado da igreja vai para o inferno? Ô Vânia, obrigatoriamente não. Por quê? Porque a igreja pode suspender a excomunhão. Por exemplo, é uma pessoa que pratica o aborto, ou quem ajudou um aborto, está excomungado automaticamente. Né? Mas, veja, o Papa Francisco autorizou que qualquer sacerdote que atenda em confissão uma pessoa excomungada, levante a excomunhão e confesse a pessoa. Porque não pode confessar a pessoa estando excomungada. A pessoa excomungada é uma pessoa que está fora da igreja, ela não pode receber nenhum sacramento. Então, o Papa levanta a excomunhão, suspende e confessa a pessoa. Então, a excomunhão não é um castigo definitivo. Não, é um castigo. A pessoa tem a chance Por exemplo, o Código de Direito Canônico, ele fala 7 coisas em que a pessoa é automaticamente excomungada. Por exemplo, um padre que revelar o pecado de alguém que ele ouviu em confissão. Uma pessoa que agrediu o sumo pontífice, o Papa. Né? Alguém que profanar a Eucaristia. Enfim, há 7 coisas. A pessoa pode, mediante uma confissão, pedindo perdão, reconciliando, a pessoa pode ter a excomunhão levantada. Então, não é uma condenação ao inferno, assim, definitivamente, não. Márcia Ribeiro, como vivem os santos? Como é o céu? Como acontecem os movimentos entre eles? Ô, Márcia, eu acho que nós vamos esperar chegar lá para a gente saber, né? Agora, eu queria colocar uma coisa. Jesus, na oração sacerdotal dele, o que é oração sacerdotal? Aquela oração que Jesus fez, está lá no capítulo 17 de São João, versículo 3, antes de Jesus sofrer a paixão, ele fez aquela oração sacerdotal. E antes dele terminar a oração, ele disse: Pai, a vida eterna consiste em que te conheçam a ti e a Jesus Cristo que enviastes. Então, o céu, basicamente, significa conhecer Deus. Pai, a vida eterna consiste em que conheçam a ti Jesus Cristo. Ora, meus irmãos, conhecer Deus é uma coisa fantástica. Se tudo que Deus criou nos encanta, o céu, as pessoas, as flores, um pôr do sol, se tudo isso nos encanta, você imagina o Criador de tudo isso. E outra coisa, Deus é infinito. Então, nós nunca vamos cessar, ou seja, nunca nós vamos terminar de conhecer Deus. Porque, como Deus é infinito, não haverá tédio, não haverá cansaço, enjoo, não quero mais. Não, entendeu? Não haverá fastio. São Paulo fala, na primeira carta aos Coríntios, né? Capítulo, se não me engano, capítulo 2, São Paulo diz assim: olhos humanos jamais viram, ouvidos humanos jamais ouviram, coração humano jamais sentiu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Né? Quer dizer, então é algo que realmente é deslumbrante. Nós aqui na Terra não podemos ter uma compreensão do que seja aí o céu. Né? Muito bem, deixa eu ver se tem mais aqui uma pergunta. Bom, aqui a Luciara Guedes pediu para falar alguma coisa sobre o John Adar, que eu acabei não falando nada, vou falar alguma coisa. O caso de John Adar, resumindo aqui em poucas palavras, era o seguinte: era por volta de 1400, em que havia aquela guerra chamada de 100 anos entre a Inglaterra e a França. Dois países cristãos. Só que a Inglaterra queria dominar a França. A gente sabe que a Inglaterra fica bem perto da França, né? Tem só aquele canal da Mancha ali, que agora existe, inclusive, hoje um túnel debaixo do mar, que são 30 quilômetros, que liga a Inglaterra com a França. É bem perto, né? Liga ali os continentes. E a ilha da Inglaterra com o continente europeu. E a Inglaterra queria dominar a França. E a França tinha um rei fraco, né? Era o seu Carlos VII. Fraco, né? E inclusive, os doutores da Universidade da Sorbonne, em Paris, achavam que era melhor mesmo que a Inglaterra dominasse a França, porque, pelo menos, o rei Eduardo IV da Inglaterra era um rei mais forte, mais poderoso, podia dar à França, assim, mais desenvolvimento tal, e etc. Muito bem. Só que Deus não queria isso. Então, quando a Inglaterra já estava vencendo a França, já tinham dominado a cidade importante de Orleans e já estavam prontos para dominar a cidade de Paris, o que, que aconteceu? Deus começa a chamar uma jovem, a Joana d'Arc. Desde 13 anos de idade, começou a ter visões, aparições de anjos, etc., de Santa Catarina, vejam, os santos conversando com Joana d'Arc, né? E quando ela completou 18 anos, as mensagens, ela chamava de as vozes, pediram a ela que fosse pedir ao rei francês para chefiar o exército francês contra os ingleses. Uma coisa, para nós, parece uma coisa de louco. Pegar uma menina de 18 anos, na Idade Média, para chefiar um exército de uma nação contra a outra. E não é que ela conseguiu. Quando Deus tem um negócio, ninguém segura, né? Ela conseguiu convencer um capitão importante, esse capitão conseguiu levá-la ao rei, o rei submeteu-a ao interrogatório, ela passou no interrogatório, né? O rei disse, tá bem, você está insistindo, eu vou colocar você numa prova. Tem uma coisa que ninguém sabe, um segredo que só eu sei. Se você revelar esse segredo, eu acredito em você. Na hora ela revelou. É isso, 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 isso. O rei quase caiu de costas. Entregou o exército francês na mão dela. Que coisa impressionante. Ela foi com o exército francês, ela não lutava. Ela só carregava um estandarte onde tinha o Cristo e a cruz no estandarte. E o exército francês venceu os ingleses na cidade de Orleans, depois em Paris, né? E a França, por fim, foi libertada da Inglaterra. É verdade que os ingleses depois aprenderam, né? Fizeram uma inquisição falsificada, fora da jurisdição dela, e a mataram numa fogueira. Aí é uma história longa que precisa ser estudada bem devagar, né? Mas qual é a conclusão da história? Meus irmãos, pouco tempo depois, a Inglaterra se tornou protestante com o rei Henrique VIII, 1534. Se a Inglaterra tivesse dominado a França, meus irmãos, a França seria toda protestante anglicana. E a França sempre foi o país mais importante da Europa em termos de catolicismo. Por isso que a França é chamada de a filha mais velha da Igreja. Se a França caísse no anglicanismo de Henrique VIII, a Europa inteira perderia o catolicismo. Então, Deus travou de maneira espetacular, chamando uma jovem para interferir num caso como esse. Existe um livro maravilhoso que você pode ler. Aliás, tem vários livros maravilhosos sobre Joana d'Arc. Eu escrevi no livro de História, volume 2, Idade Média, que eu escrevi, conto toda a história dela. Mas se quiser ler um livro assim inteirinho, por exemplo, existe um livro da Regiane Pernod, uma historiadora francesa, que ela escreveu um livro maravilhoso que chama Joana d'Arc, A Mulher Forte. E a Regiane Pernod, ela é uma historiadora francesa, que ela teve acesso a todos os arquivos do processo de Joana d'Arc. E escreveu um livro maravilhoso, bem recente, esse livro aqui. Eu tenho uma pessoa que me ajuda aqui, muito eficiente, e eu estou do lado aqui da minha biblioteca, Joana d'Arc, A Mulher Forte. Né? A Regiane Pernod, esse livro foi publicado pela editora Paulinas. Recente, é um livro novo, aqui de 2000 e pouco, porque ela teve acesso ao processo inteiro de Joana d'Arc. Sabe, é muito importante a gente conhecer essas coisas. Tem um livro maravilhoso também de um francês chamado Jean Guiton. O Jean Guiton também escreveu, o Jean Guiton é um grande historiador francês, católico. O Jean Guiton escreveu também um livro sobre Joana d'Arc. Tem vários livros muito bons que você pode ler aí para entender todo esse processo. Está aqui o livro do Jean Guiton, Joana d'Arc, né? Jean Guiton, né? Que é um grande historiador francês, né? Católico, que escreveu também um livro muito bom. Foi baseado nesses livros que eu também coloquei no livrinho que eu mostrei, também no livro de História da Igreja que eu escrevi. Bom, meus irmãos, nós já estamos aí com mais de uma hora de programa. Chega por hoje. Olha, eu tenho muito mais coisa, teria muito mais coisa para falar ainda sobre intercessão dos santos e mais relíquias. Este livro aqui, né, fala muita coisa. Eu quero só completar, mostrando a você um outro livro que eu escrevi. Eu sou muito fervoroso dos santos. Eu confio no santo e eu digo a você o seguinte, se você tem dúvida sobre a intercessão do santo, faça a experiência. faça uma novena de um santo, com seriedade, peça a ele uma graça. Você experimenta. Eu escrevi um livro que eu chamei de Relação dos Santos e Beatos da Igreja. Esse livro, veja, é impressionante, esse livro tem 272 páginas. O que eu coloco nesse livro? Eu coloco todos os santos que eu consegui encontrar o nome deles. Né? Pega para mim aquela coleção de Butler, ali dos santos. É, há uma coleção sobre os santos, que é de desde lá de 1700 e pouco, são 12 volumes, é chamada coleção Butler, que traz todos os santos que essa coleção, desde 1700 e pouco, conseguiu selecionar. Aqui você vê, vou mostrar um deles, Vida dos Santos, esse volume 1 de Butler. São 12 volumes, é um para cada mês, 12 volumes. Né? Aqui você tem, por exemplo, fevereiro, né? Volume 2, tá? Aqui o volume 3, março, ok? Então, o que eu fiz? Eu peguei essa coleção de 12 volumes, né? E eu apenas relacionei todos os santos com o nome deles, a data de quando é a festa deles, e mostrei por dia quais são os santos. Por exemplo, só para dar um exemplo, né? O dia de hoje, por exemplo, hoje é dia 16 de maio, né? Olha quantos santos tem a sua festa hoje, né? São João Nepomuceno, Santo Ubaldo, São Peregrino, São Possídio, São Germédio, São Brendano, São Dônulo, São Caranoco, Santo Honorato de Amiens, São Simão Stock, o grande São Simão Stock, que recebeu de Nossa Senhora do Carmo o escapulário, a festa dele é hoje. Olha aí, São Simão Stock. Santo André, São Miguel Wozniak, São Vital Vladimir. Cada dia nós temos uma quantidade enorme de santos. Esse livro aqui eu apenas coloquei. Depois eu coloquei aqui também no final os santos protetores de instituições, de, né, os santos protetores de doenças. Por exemplo, né, por exemplo, o santo dos advogados, né? São Ivo. O santo dos agricultores, São Wozan. O santo protetor dos aleijados, São Gil e Santo Eloy. E assim, santo protetor dos alfaiates, né? Santos protetores dos animais domésticos, né? Santos protetores dos animais em geral, Santo Antão, São Francisco. Santo protetor dos arquitetos. Enfim, depois também eu coloco aqui uma relação de todos os santos. Sabe, meus irmãos, essa é a nossa fé. Essa é a riqueza da igreja. Essas coisas nós não podemos assim achar que coisas são coisas pequenas, que não têm valor. Não. Sabe, por que a gente coloca para nós a ladainha dos santos? Por quê? Porque os santos intercedem por nós. Então, e eu coloco também os santos aqui em ordem alfabética. Sabe, uma coisa que a igreja recomenda para nós, vivamente, é que quando vai colocar o nome de uma criança no batismo, ponha o nome de um santo. Não fica procurando em nome de artista, nome de jogador de futebol, inventando nome. É muito comum as pessoas inventar nome, né? Junta duas palavras e faz um nome. Não. A igreja pede, procura o nome de um santo, porque a criança já nasce com um protetor no céu. Ok? Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.